Se liga no Enem! Se liga no Enem!
Bom dia, muito bom dia para você ligado no Jornal Estadual da Rádio Tabajara. Eu sou Luiz Eduardo e esse é o Se Liga no Enem Paraíba, seu programa semanal com tudo o que você precisa saber sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. E vamos descobrir qual o tema do programa de hoje. A gente vai falar sobre a bendita redação, que para muitos estudantes é um bicho de sete cabeças, algo super complicado, mas fica tranquilo, porque aqui a gente descomplica. E o melhor, viu? Vamos falar sobre os concursos de redação que estão sendo disponibilizados pela rede pública de ensino. Você, estudante, vai treinar para o Enem e, de quebra, ainda pode ganhar prêmio. O primeiro deles está sendo organizado pela Fundação de Apoio à Pesquisa da Paraíba, a FAPESC, e já está com inscrições abertas, que seguem até o próximo dia 10 de março. Para se inscrever é super simples, basta entrar no site paraíba.pb.gov/educação, sem cedilha e sem acento, Educacal. E esse concurso vai ter como tema a inteligência artificial, as novas fronteiras da ciência brasileira. E para conversar sobre esse tema com a gente trouxe a professora de redação aqui da Rede Estadual de Ensino, a Janaína Muniz. Muito bom dia, Janaína. Eu queria que você contasse para a gente, com esse tema aí sobre inteligência artificial, quais são os caminhos que os estudantes podem seguir aí, as linhas de pensamento, para que eles possam ter sucesso nesse concurso de redação? Conta para a gente. Tema difícil, né?
Primeiro, bom dia, galerinha do Se Liga no Enem, né? A Rede Estadual de Ensino. É um tema bem complexo. Inteligência artificial, ele é um tema que você tem que pesquisar muito os artigos científicos, tem que ter muita pesquisa. Os meninos têm que se tocar o que é inteligência artificial, o conceito de inteligência artificial, por que se tornou uma fronteira. Então, o tema, ele já vai te dando os caminhos de como seguir essa redação. Inteligência artificial, a gente deve pensar que ela é similar à inteligência humana e ela é exibida por mecanismos e softwares. A gente já se utiliza, mas a gente não tem a noção que estamos trabalhando já com a inteligência artificial. Pronto, aquele sistema que você tem de acender as luzes do apartamento, que hoje a gente vê em todos os apartamentos. É inteligência artificial, um software adequado para inteligência artificial. E o menino precisa pensar o que é e como ele vai abordar isso dentro da redação do Enem. Observa assim, a brainstorm. Você pega tudo o que você tem, que você conhece, todos os conceitos que você tem, que é a chuva de ideias, e você vai organizar isso dentro da redação. A redação, ela tem tópicos, introdução, desenvolvimento e propostas de intervenção, que a gente geralmente, quando está no Se Liga, a gente divide em 6, 18, 2 tópicos frasais, uhum, e 6, que seria a proposta de intervenção. Então, o menino tem que ter isso na cabeça, treinar bastante o adolescente, que vai se propor a fazer esse concurso, em como ele vai abordar o que é inteligência artificial, como ele vai desenvolver o tema dentro de 2 tópicos frasais, e como ele vai apresentar essa proposta de intervenção. Como a inteligência artificial, como deixar de ser uma fronteira, porque o tema é bem claro. Inteligência artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. Então, por que que se tornou fronteira? Como intervir para que deixe de ser? Então, a gente tem que pensar muito nisso.
E é importante também lembrar, quando a gente fala em inteligência artificial, em tecnologia, a gente tem tendência a pensar em coisas de fora. E o tema é bem claro que ele fala na ciência brasileira.
No Brasil.
Né?
Então, vamos focar. Inteligência artificial é uma fronteira, porque é a nova fronteira da ciência brasileira. Então, por que se tornou uma fronteira para a ciência brasileira? Por que está tendo dificuldade de chegar aos nossos cientistas? O que a gente vê aqui no Brasil, o aluno deve focar muito nisso. O tema, ele é claro, ele é sucinto, a fronteira da ciência brasileira.
Inclusive, né? Caso o aluno tenha esse repertório intelectual, ele pode até tentar fazer uma ponte com o desenvolvimento da inteligência artificial em outros países, né? Isso, para mostrar que ainda existe essa fronteira no Brasil.
Ele pode buscar lá fora para mostrar o que a gente não alcançou ainda, mas o tema, ele é claro, a ciência brasileira, e ele precisa observar o que já está se desenvolvendo aqui e quais são os bloqueios para que se expanda dentro do Brasil. Então, a gente tem a nanotecnologia, que você parar para pensar um pouquinho, a medicina avançou muito. É inteligência artificial? Então, vamos pensar, vamos fazer a ponta. Por que que funciona lá fora e não funciona aqui? O que é que está se desenvolvendo dentro dos estados brasileiros? Porque, às vezes, a gente está desenvolvendo, mas não consegue implantar e expandir dentro do próprio país. Então, quais são essas fronteiras?
Você está ouvindo o programa Se Liga no Enem Paraíba. Hoje conversando com a professora Janaína Muniz, que está dando dicas aqui para os nossos ouvintes sobre os temas dos concursos de redação da rede pública de ensino, que já estão com inscrições abertas, todas através do paraíba.pb.gov/educação, sem cedilha e sem tio, Educacal. E seguindo nosso baile aqui, vamos falar sobre o concurso de redação da Secretaria de Educação e da Ciência e da Tecnologia, que vai acontecer em 4 etapas, e a primeira delas vai ter como tema os desafios para o desenvolvimento econômico no Brasil contemporâneo. Esse tema aí, além de super atual, é meio complexo, né, professora? É meio extenso, digamos assim. O que é que você acha que é mais importante para os alunos se darem bem nessa temática?
Quando eu estou orientando os meus alunos, até não Se Liga mesmo, quando eu estou dando a redação nota 1000, a gente coloca a metodologia. Vamos dividir a redação em 3 partes principais. A introdução, educação, que é que você vai jogar tudo o que você entende para que você tenha caminhos para o desenvolvimento. A gente sabe que precisamos de dois tópicos frasais enormes, dois parágrafos de desenvolvimento. Vamos cortar, esmiuçar. E precisamos da proposta de intervenção dentro do tema. Aí o tema ele é bem complexo, mas cada palavra do tema é importante. Observe que o tema diz assim: os desafios para o desenvolvimento econômico no Brasil contemporâneo. Ele não diz os desafios do desenvolvimento ou no desenvolvimento, ele diz para. Então, se ele diz para, a gente não chegou ainda.
Uma palavrinha que muda muita coisa,
né? Apenas uma palavrinha. É para o desenvolvimento econômico no Brasil contemporâneo. E tem mais, não é no Brasil, é no Brasil contemporâneo. Então, a gente, para destrinchar o tema, a gente tem assim: os desafios. Crescer com qualidade de vida, cidades complexas, conectividade, convívio, sustentabilidade. São um dos nossos desafios para o desenvolvimento econômico. Se é para chegar, a gente não chegou ainda. Existe uma diferença entre crescimento e desenvolvimento. Crescer, a gente cresce desordenadamente. Desenvolver, a gente cresce com qualidade de vida, com sustentabilidade, com conectividade, com convívio entre as pessoas. E aí eu posso, dentro do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, os meninos precisam se focar em algumas taxas, né, estatísticas, para que exista esse desenvolvimento. Então, quais são essas estatísticas que eles vão observar? Uma coisa é crescimento, outra é desenvolvimento econômico. E a questão é que o desenvolvimento econômico ela abrange todas as classes sociais. Eu não vou pensar só em quem está lá em cima. Esse desenvolvimento, para existir, ele precisa abarcar todas as classes, até as menos favorecidas, de uma forma organizada. E aí a gente tem o Brasil contemporâneo. Não é o Brasil de antigamente, nem o Brasil que está crescendo, é o que a gente vê conectado, rápido, se interliga globalmente com todos os outros países. Eles precisam abarcar tudo isso dentro dessa redação, estruturando bem direitinho. Então, vamos pensar de novo, vamos voltar para o tema. Os desafios. Eu não quero saber se o Brasil vai crescer, ele já está crescendo. Eu preciso falar sobre o desenvolvimento organizado e quais são os desafios. Então, a minha redação vai focar nos desafios para estar crescendo, estar se desenvolvendo, mas eu tenho desafios para esse desenvolvimento acontecer.
Agora, professor, para finalizar o nosso papo, a gente vai falar um pouquinho sobre essa fórmula aí para fazer a redação. Você já deu algumas pinceladas aqui, mais ou menos, do que os alunos precisam fazer para se dar bem na redação. Por mais que os temas sejam diferentes, existe uma fórmula que o aluno pode seguir para se dar bem, digamos assim, na redação, não é isso?
A gente chama de geralzão, né? Os meninos já batizaram na ECIT Mangabeira, por sinal, um abraço pra galerinha lá da ECIT Mangabeira. E aí eles dizem assim: professor, é o geralzão, né? Eu digo, é o geralzão. É aquele que, independente do tema que seja colocado, você precisa estar com isso bem estabelecido na sua cabeça. A introdução, onde você vai colocar tudo o que você sabe, mas de uma forma organizada para te dar caminhos para ir pro desenvolvimento. Os dois parágrafos de desenvolvimento, que a gente chama de tópicos frasais, tem que abarcar, né? A causa e a consequência do problema e a proposta de intervenção dentro dos direitos humanos, que é extremamente importante. Mas uma coisa que o aluno deve responder dentro da redação: o quê, como, por quê e para quem? Se ele pegar o tema e responder essas quatro questões, ele já vai ter um direcionamento bem específico que vai dar certo. Agora, tem que lembrar da matemática da redação. Introdução com 6 ou 7, os dois tópicos com 18 e a proposta de intervenção com 6 a 7 também. Então, se pensar nessa matemática, ele organiza a redação e no treino vai dar certo.
Olha aí, não tem número só na prova de matemática, não. De redação também
tem. Português também tem.
Professora Janaína Muniz, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que suas orientações vão ajudar muito os nossos alunos. O programa Se Liga no Enem Paraíba vai ficando por aqui. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau.
Se liga no Enem! Se liga no Enem!